RFI Convida.
Patrícia Moribe.
Um ataque cibernético de escala planetária fez o mundo real tremer nas bases neste final de semana. E a tensão continua neste início de semana, com bilhões de computadores voltando à rotina de trabalho. Na última sexta-feira, mais de 200 mil usuários foram afetados em pelo menos 150 países por um vírus chamado WannaCry, que bloqueia arquivos de usuários e exige o pagamento de um resgate em bitcoins, moeda cibernética de difícil rastreamento, para que o acesso seja recuperado. No Brasil, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o INSS no Rio foram alguns dos atingidos. Vamos conversar agora com Fábio Assolini, analista de segurança da Kaspersky. Boa tarde, Fábio.
Boa tarde.
Fábio, queria que você analisasse a amplitude do ataque no Brasil.
Olha, o Brasil está aí entre os top 5 dos países mais afetados por essa praga. Isso ocorre porque, claro, nós temos um grande número de empresas conectadas no país e, infelizmente, essas empresas estão vulneráveis ao ataque, porque essa praga, para se disseminar, ela explora uma vulnerabilidade bastante específica dos sistemas Windows. E se esses sistemas não estiverem atualizados, isso coloca uma rede de computadores vulneráveis aí, passíveis a receber este ataque.
E o Brasil, então, ele precisa se proteger melhor? O que, que ele precisa fazer para ficar mais em dia contra esses tipos de ataques?
O grande número de detecções dessa praga que nós temos visto tem ocorrido no Brasil indica que administradores de TI, as empresas, os usuários precisam se preocupar mais com a segurança dos seus sistemas informatizados. Nós temos um cenário bastante interessante no Brasil, porque o número de versões piratas do Windows sendo usado é bastante grande, né? E geralmente, empresas ou usuários que usam versões piratas do Windows desativam as atualizações de segurança. E isso é um grande risco, porque quando esse sistema permanece sendo usado sem a instalação desses updates críticos, né, que a Microsoft publica todo mês, esse sistema se torna vulnerável a ataques como é este caso, né? Então nós temos aí um problema cultural, até mesmo um problema financeiro relacionado aí ao preço das licenças, o uso massivo de versões piratas do Windows. Isso facilita esse cenário de ataques aí. Mesmo assim, é imprescindível que as empresas, que os usuários instalem a atualização de segurança, que foi publicada pela Microsoft em março deste ano, portanto há quase 2 meses, que está disponível aí para que os usuários instalem. Dessa forma, eles estarão protegidos contra o ataque.
E as vítimas foram principalmente grandes empresas, instituições? Esse tipo de malware, ele pode atingir também usuários comuns, né, em casas?
Sim, ele pode, depende bastante da configuração. Geralmente, quem tem computadores ligados em rede, basta você ter 2 computadores conectados em rede, eles estarão utilizando o protocolo SMB, que é um protocolo de rede da Microsoft que conecta um computador a uma rede, né? Portanto, se você já tem aí 2 computadores conectados entre si, você já tem uma pequena rede e essa pequena rede aí já pode estar vulnerável a receber o ataque. Tanto empresas, quanto governos, quanto usuários domésticos que tenham uma rede de computadores, eles precisam se preocupar. Para quem tem um computador doméstico, um único computador, um notebook, o SMB, que é esse protocolo de rede explorado por essa praga, ele já vem desativado, portanto, esses usuários não correm risco.
E, Fábio Assolini, esse tipo de malware, como esse WannaCry, ele é uma novidade ou ele já acontece há algum tempo, esse tipo de malware que cobra resgate do usuário, que é um refém?
Isso é um fato interessante, porque nós classificamos esse tipo de vírus, né, ransomware, como vírus sequestrador. Ele vai cifrar os seus arquivos e vai te pedir um resgate para você ter acesso aos seus arquivos de novo. Isso não é novo. O primeiro ransomware que nós temos notícia, ele é datado de 1989, quando ainda se usava muitos disquetes, né? Mas nós tivemos um boom recente de ransomware com a popularização do Bitcoin, que é aquela moeda virtual que não possui lastro, ela é totalmente anônima, né? Então, com a popularização do Bitcoin, nós tivemos aí um crescimento gigantesco do número de ransomware, né, sendo disseminado a nível global. Então, esse ransomware, ele, na verdade, é mais um entre vários outros que nós temos visto. A novidade é que ele usa uma vulnerabilidade do Windows para se disseminar. E esse tipo de comportamento nós chamamos de worm. Portanto, ele tem a capacidade de infectar um computador em uma rede e, a partir desse computador, infectar todos os outros que estejam conectados na mesma rede. Antes dele, nós já tínhamos várias outras famílias de ransomware que, para se disseminar, tentavam enganar o usuário, fazendo com que ele abrisse um documento malicioso, um anexo malicioso recebido por e-mail.
E, Fábio Assolini, você acha que outros ataques virão? Dá para se preparar contra outros novos ataques dessa amplitude?
Infelizmente, esses ataques irão continuar. E aí eu gostaria de fazer uma comparação. O último grande worm que nós tivemos de impacto global, ele aconteceu em 2009, foi o Conficker. E até hoje, 8 anos depois, o Conficker ainda está circulando. Esse worm, ele terá o mesmo impacto. Então, você vai ter um grande número de computadores infectados no começo, esse número vai diminuindo com o tempo, mas ele nunca vai morrer. E o que nós acreditamos é que novas famílias de ransomware, novas pragas digitais, irão aparecer explorando essa mesma vulnerabilidade, visando a infectar mais computadores. Então, não é o fim dos ataques, com certeza eles continuarão.
Fábio Assolini, você acha que a Europol, outras investigações, vão conseguir chegar a quem lançou esse WannaCry?
É difícil dizer, porque os criminosos por trás dos ataques são realmente profissionais. O fato deles receberem os pagamentos, né, dos resgates em Bitcoin demonstra que eles querem permanecer anônimos e se esforçaram para isso, né? Os servidores que controlam essa praga, eles estão por trás da rede Tor, que é uma rede também que oferece anonimidade aos seus usuários. Então, os criminosos por trás desse ataque, eles tomaram esses cuidados. Lógico que isso não vai impedir investigações da polícia, que já estão se movimentando. As companhias de segurança estão colaborando com a Europol, com a Interpol e outros organismos de investigação no mundo. Seria muito bom se essa investigação aí, o resultado dessa investigação fosse a prisão dos criminosos por trás desse ataque que teve aí alcances globais.
Obrigada, Fábio Assolini, analista de segurança da Kaspersky, que falou com a gente. Obrigada, Fábio.
Obrigado.